Sigam a página de Facebook Saúde em Rede, sigam a página de Instagram renatoreis.fisioterapeuta. O vídeo deste podcast estará disponível eternamente no IGTV para o poderem ver. Este podcast está presente em qualquer agregador de podcast que utilizem. Hoje estamos aqui para dar a conhecer um projeto, um conjunto de projetos dirigidos às pessoas com AVC, cuidadores, família e profissionais de saúde, mas já vamos tentar perceber melhor, que está englobado num projeto que se chama Fisioeta AVC. E para isso temos hoje aqui connosco a Ana Afonso, a Beatriz Brandão, a Mónica Magro e falta ainda uma colega que é a Ana Rita Sousa, que não estará presente, mas está aqui, estão aqui as colegas em representação da Rita para também falar sobre esta questão. São estudantes do quarto ano da Licenciatura em Fisioterapia da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, elaboraram estes projetos de intervenção na comunidade na área do acidente vascular cerebral, portanto o AVC, que é o tema de hoje. Também este projeto também já foi apresentado num ciclo de debates, que é uma sessão anual que é feita por esta escola, pela Escola Superior de Saúde de Setúbal, em que são apresentados todos os projetos de intervenção na comunidade que são feitos por estes estudantes. Portanto, é sempre bom consultar e acho que a informação está disponível inclusivamente no site da escola. Temos também hoje connosco a professora Carla Mendes Pereira, professora do Departamento de Fisioterapia da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal e dedicada há vários anos à investigação da área, nesta área da pessoa sobrevivente de AVC, assim como cuidadores, família e também orientou estes projetos de intervenção na comunidade e está aqui também para nos ajudar e para dar valor a esta conversa, tendo em conta a sua bagagem nesta área do AVC e do sobrevivente do AVC, da família e dos cuidadores. Temos também connosco a fisioterapeuta Teresa Dias, fisioterapeuta na saúde e que colaborou aqui nesta orientação destes projetos de intervenção na comunidade e está aqui também para nos ajudar neste sentido. Obrigado a todas, antes de mais. Eu sei que foi um bocadinho difícil alinhar, não foi difícil, mas é bom sempre alinhar agendas de muita gente, porque somos alguns hoje. E aliás inédito, porque é a primeira sessão que nós fazemos com tanta gente e portanto é bom ter aqui tanta gente e alinhar aqui tantas agendas. Obrigado por isso antes de mais. E portanto, hoje falamos de um projeto, ou seja, de vários projetos que estão englobados num projeto, não é? Que é o a Fisioeta AVC. E a primeira questão que colocava, antes talvez de tentarmos perceber os projetos e tentarmos perceber com os colegas os projetos que foram feitos e a população a que se dirige, perceber o que é isto, no fundo, de um projeto de intervenção na comunidade. Professora Carla, posso fazer esta pergunta já assim? O que é isto? O que é que consiste?
Ok. Renato, antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite e aqui também a oportunidade para abordarmos esta temática que nos é tão querida a todas e a oportunidade também de partilhar este projeto que, digamos que foi um projeto relâmpago, entre aspas, que se procurou adaptar face à situação pandémica que vivemos. Agora, respondendo particularmente à questão, quando nós pensamos num projeto comunitário, portanto, este caracteriza sobretudo por ser um projeto que é desenhado para ir de encontro às necessidades de uma comunidade, de um grupo de pessoas em particular. Aliás, se nós pensarmos na fisioterapia, na forma como convivencialmente a maior parte das pessoas a conhece, conhece-a na relação de um para um, ou seja, do fisioterapeuta a intervir diretamente com o utente, a avaliar e encontrar soluções para os seus problemas individualizados. Quando nós pensamos num projeto comunitário, aqui a abordagem é ligeiramente diferente, procuramos avaliar problemas que são comuns a um grupo específico de utentes que vive na comunidade e, portanto, procuramos encontrar, criar soluções para problemas comuns, para uma problemática comum. E ao trabalhar em grupo, também procuramos tirar vantagem desse trabalho em equipa, juntando pessoas com o mesmo problema, né? E as mais-valias que isso também pode trazer para os próprios, porque muitas vezes estas pessoas acabam por viver de uma forma mais isolada o seu problema, encontram outras pessoas que também têm os mesmos sintomas, que mais facilmente compreendem o que estão a sentir e que inclusivamente depois partilham experiências e estratégias. Portanto, há aqui também depois uma mais-valia em termos de interajuda que possa existir entre estes utentes e o trabalhar em grupo com estes utentes. Portanto, há aqui esta diferença entre o trabalhar individualmente e depois da nossa abordagem no trabalho comunitário.
E este projeto, eu percebi que estes projetos à partida, e disse que foram projetos relâmpago, porque tiveram de alguma forma que terem, tiveram que ser readaptados, eu percebi, não é? De que forma é que foram readaptados? Eu sei que, portanto, já sabemos que são recursos digitais à partida, não é? Porque antes não era suposto ser.
Por acaso havia um dos projetos que o era. Agora, há aqui um aspecto que nós achámos importante. Agora, também na linha daquilo que eu referia, um projeto comunitário é um projeto que deve ir encontrar as necessidades da população. E aquilo que nós rapidamente percebemos foi que as necessidades mudaram substancialmente muito rapidamente. Portanto, aquilo que eram as necessidades que nós tínhamos estado a trabalhar em novembro, dezembro, né, e que iam na linha do projeto, de repente deixaram de ser as prioridades para as pessoas. E, portanto, também para ir de encontro àquilo que era a filosofia e o princípio de projetos comunitários, sentimos a necessidade de alterar. Depois tínhamos aqui outras particularidades, que era mesmo, havia um dos projetos, naquele caso concreto da Ana Rita e da Ana Afonso, até era para trabalhar ao nível digital, porque estavam a desenvolver e a otimizar um manual e o cuidar mais dirigido para utentes e cuidadores pós-AVC. No entanto, implicava um trabalho com as pessoas, portanto, iria ser um manual que iria ser co-construído com utentes e com cuidadores. Portanto, mesmo sendo na perspectiva do digital, era algo que nós rapidamente percebemos que iria ser possível concretizar, porque nós não iríamos ter esse contacto. O mesmo aconteceu com outro projeto, que era o da Mónica Magro e da Beatriz Brandão, que era centrado na prevenção de quedas, inclusivamente com contacto, com parceria com a Santa Casa Misericórdia de Sembra, em que também, até mesmo pensando nestes utentes como fazendo parte do grupo de risco para a Covid, achámos que até mesmo do ponto de vista ético não faria sentido estar a expô-los a um maior risco e portanto tivemos que rapidamente repensar os projetos por estas variedíssimas razões. Também, e eu particularmente, como também faço parte do grupo de interesse de fisioterapia da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, também participei de uma forma ativa na criação das normas para a reabilitação na fase de mitigação da Direção-Geral de Saúde e, portanto, rapidamente também comecei a perceber que a avaliação e a intervenção em fisioterapia iria cingir-se ao mínimo e o contacto presencial com os utentes iria ser mesmo limitado àquilo que seriam situações graves e agudas. Portanto, face a tudo isso, também começámos a pensar qual é que era o impacto das pessoas pós-AVC de repente verem as suas sessões de fisioterapia interrompidas, qual é que seria o impacto do facto de pessoas que sofreram AVC terem uma alta precoce no hospital, porque os hospitais, inclusive, tiveram que se organizar, por um lado, para darem resposta ao número de doentes que tinham de Covid e, por outro lado, darem alta também para protegerem os próprios doentes de Covid. Portanto, e começámos a pensar que estas pessoas começavam a ter alta mais cedo do que seria previsto, com familiares também iriam receber esses doentes com poucas orientações, não é? E recebê-los mais rapidamente em casa. Portanto, começámos a pensar, de facto, quais é que seriam os problemas emergentes face a esta situação pandémica que nós poderíamos, de alguma forma, procurar dar resposta. E daí terem surgido por estes projetos que acho que as alunas depois agora terão a oportunidade de explicar melhor. Mas foi um pouco este o racional
que teve que ser. Portanto, e é um problema, de facto, porque existem, efetivamente, neste contexto, doenças e pessoas que, com outras doenças cardiovasculares, acima de tudo, mas não só, obviamente, estou a dizer cardiovasculares porque são bastante frequentes, portanto, e bastante comuns em Portugal, especificamente, e elas continuam a existir, apesar de atualmente existirmos algo inédito que é urgências vazias, com algum receio de, efetivamente, se recorrer ao serviço de urgência, mas isso existe e, de facto, não nos podemos esquecer que, dentro deste contexto pandémico, também existe esta questão e esta problemática e das altas precoces, das pessoas e cuidadores e famílias não preparados totalmente para receber. Mas estes são projetos não só para esta fase, certo? Não são só para esta fase imediata.
Não. Portanto, nós procuramos pensar nestas duas possibilidades, ou seja, por um lado, pensar numa fase mais subaguda, daquilo que seriam as necessidades, quer dos utentes, quer dos cuidadores, e pensar depois numa fase mais tardia, em que os utentes, pela própria situação de confinamento, deixaram de poder realizar, se calhar, a sua hidroginástica que faziam para conseguirem manter-se mais ativos, ou fazer a sua caminhada, ou até mesmo as sessões de fisioterapia que realizavam e que, de repente, se sentiram confinados, portanto, em casa, porque, inclusivamente, a maior parte destas pessoas também fazem parte do grupo de risco para a Covid. Portanto, também temos esta particularidade que leva a que as pessoas também se procurem resguardar mais em casa e que, com o sedentarismo, também comecem a sentir cada vez mais uma deterioração de alguns ganhos do ponto de vista funcional que tiveram previamente e que começam a perder. Portanto, quando pensámos no projeto, pensámos em necessidades a diferentes níveis, na fase subaguda e também ao nível da cronicidade para os AVC, pensando sempre nas repercussões que esta situação Covid poderia trazer.
Exatamente. E tentaram fazer esse trabalho de adaptação o mais possível, o melhor possível dos materiais a estas pessoas sobreviventes da AVC, é importante também falarmos disso e vamos falar mais à frente. E pelo que eu percebo, temos aqui recursos digitais a vários níveis, ou seja, para vários, não só para utentes pós-AVC, ou seja, sobreviventes da AVC, mas também para cuidadores, barra familiares, muitas vezes ou podem ser diferentes ou podem ser exatamente os mesmos, não é? Uma mãe cuidadora, ou uma esposa cuidadora, ou um marido cuidador, portanto, são papéis diferentes, mas são papéis que muitas vezes têm que se interligar. E temos aqui, e eu se calhar começava aqui pelo projeto da Ana Afonso e da Ana Rita Sousa, que tem a ver com o desenvolvimento de recursos digitais dirigidos a utentes pós-AVC durante a fase de confinamento. E eu queria colocar a questão à Ana Afonso, que está aqui, certo? Sim. Ana, olá Ana.
Olá.
Ana, como é que, da vossa parte, como é que tipo de necessidades vocês, já falámos um bocadinho desta questão, destas necessidades que assim, de forma muito superficial, mas destas necessidades que as pessoas têm logo no pós-alta, o pós-alta precoce ainda é uma questão mais premente, mas que tipo de necessidades se depararam nestes doentes e como é que vocês chegaram a estes temas para sessões de exercício? Porque a vossa parte, a componente do vosso projeto foi sessões de exercício, certo? Sim. E que tipo de necessidades é que vocês... Força!
Neste caso, o levantamento das necessidades destes utentes pós-AVC não foi possível ter sido feita num local em concreto ou num conjunto de locais. Então, nós tentámos nos basear naquilo que a evidência científica mais atual nos diz relativamente às necessidades ou às diferentes abordagens a ter em conta quando em contacto com o utente no pós-AVC. E foi através da literatura que nós chegámos às temáticas para as várias sessões de exercício, nomeadamente no membro superior, em que a literatura reporta que muitos utentes experienciam incapacidade no membro superior após a ocorrência de um AVC, e provocando-lhe por isso muitas limitações na atividade e restrições na participação, e por isso a literatura tem referido que o treino de mobilidade e de força muscular ao nível do membro superior é considerado muito benéfico para este tipo de população. Por isso várias guidelines têm referido isso mesmo, que o treino de tarefas funcionais para melhoria da funcionalidade ao nível do membro superior deve ser realizado, progredindo sempre na dificuldade e muito, muito realizada, praticada repetidamente ao longo do tempo. Depois, em relação ao membro inferior, também a literatura tem sugerido que trabalhar a força muscular e a resistência passiva melhora a cadência, a simetria e o comprimento da marcha, e por isso esta temática de membro inferior fazia todo o sentido ser abordada, e esta parte ficou um bocadinho mais responsável a Rita, que não pode estar hoje presente, pede muita desculpa, e ela também ficou responsável por abordar a temática do exercício aeróbio, que desempenha neste caso um papel central na melhoria da aptidão respiratória, quer para a recuperação da capacidade da marcha, quer para a recuperação da capacidade de realizar atividades da vida diária. Desta forma, foi um bocadinho por aqui que nós chegámos a estas três temáticas centrais: membro superior, membro inferior e capacidade aeróbia. E depois, dentro destas temáticas, houve uma divisão em vários vídeos, que já explicaremos se calhar um bocadinho mais à frente porque é que dividimos, mas sim, foi assim a principal, as principais necessidades que vimos foi a partir da evidência científica.
Deixa-me só fazer aqui um parênteses quando falavas de cadência, frequência da marcha, estamos a falar, portanto, uma passada mais segura, não é? De forma a isso, mais ou menos, não é? De forma a evitar uma queda que depois vai, se calhar vai ao encontro daquilo que a Mónica também acabou por falar no projeto dela de prevenção de quedas, é isso?
Certo.
Ok, e vocês, eu sei que tu e, portanto, a Ana Afonso, tu e a Ana Rita Sousa, só para conseguirmos aqui distinguir, também para quem nos está a ouvir, perceber que isto não é só vídeo, portanto também temos que pensar de quem nos está só a ouvir, fizeste aqui, ficaste com a componente de membro superior, portanto de braços, não é? Uhum. Só para tentarmos perceber, e a Ana Rita Sousa ficou aqui com o componente de membro inferior, pernas e trabalho mais aeróbio, não é? Portanto, trabalho de resistência, trabalho de caixa, digamos assim, se calhar uma forma de resistência, de forma a aguentar mais tempo, a fazer tarefas durante o máximo tempo possível, bah, digamos assim. Eu queria saber como é que vocês, apesar de estes são vídeos, pelo que eu estive a ver e pelo que... E deixa-me, antes disso, tentar de fazer perceber que estes vídeos estão disponíveis no canal de YouTube da Escola Superior de Saúde do YouTube. Portanto, estão disponíveis a todos, certo? Estão disponíveis portanto, não só aos próprios utentes, como também às famílias e, eventualmente, não sei se estou, mas por favor, corrija-me se eu estiver errado, até profissionais de saúde que queiram, de alguma forma, dar continuidade ao trabalho de reabilitação, não é? Mas com estes doentes em casa, em confinamento.
Claro, eu acho que uma das mais-valias destes recursos é que para as pessoas que, por exemplo, atualmente estão a ver ou as suas sessões de fisioterapia interrompidas ou até a frequência das sessões diminuiu, esta poderá ser uma solução para aquelas pessoas que efetivamente estão em casa, que querem trabalhar e muitas vezes não sabem o que fazer, e isto é uma ferramenta que benéfica e que pode ajudar muito.
Exatamente, e que pode ser utilizado também por eles para... A professora Carla quer acrescentar alguma coisa?
Queria, Renata, obrigada. Não, queria só reforçar que, por exemplo, em cada vídeo, e tem a ver com esta questão, em cada vídeo são sempre oferecidas várias alternativas para a realização de cada exercício, não é? Porque uma das grandes dificuldades, e ao pouco eu não referi isso, uma das grandes dificuldades, diria, na concepção deste projeto e estando a pensar naquilo que poderiam ser os potenciais problemas das pessoas, mas não estando a avaliá-las e não sabendo exatamente quais é que seriam os problemas que teriam, nós podemos ter uma grande heterogeneidade e grande variedade de sintomatologia. E, portanto, cada exercício foi meticulosamente pensado para encontrarmos várias alternativas, dependendo do grau de dificuldade que a pessoa pudesse ter ou o grau de autonomia, não é? Porque para algumas pessoas aquilo pode ser muito fácil, para outras pode ser impossível de realizar. portanto, tivemos que pensar sempre muito sobre qual é que poderia ser o tipo de pessoa que teríamos à frente. E uma das recomendações que era dada em todos os vídeos era, se tiver oportunidade ou se tiver dúvidas, consulte o fisioterapeuta para perceber como é que estes exercícios se podem adequar a si. Porque para nós era muito difícil, de facto, conseguirmos visualizar toda a panóplia de problemas, dificuldades ou desafios que cada utente poderá ter, apesar de tentarmos pensar no máximo
deles. Temos questões de segurança, provavelmente, não é? E daí a questão de consultar o fisioterapeuta, mas também de segurança contextual, não é? Em casa, as condições que a pessoa tem em casa, e portanto, e foi por isso que, e tem a ver com estes perfis, esta questão de dificuldade motora, dificuldade não só motora, não é? Mas por ser outros tipos de dificuldade que as pessoas possam ter em casa, foi por isso que tentaram de alguma forma criar diferentes graus, não sei se posso chamar assim, mas diferentes graus de dificuldade barra perfis, ou seja, um perfil de um doente está associado a um vídeo específico que vocês têm no canal, ou não é bem assim?
Se calhar aqui posso dar uma ajuda.
Pois, Teresa.
Olá, boa tarde a todos. Nós efetivamente, isto é um desafio enorme, pensar que o utente da AVC, ou inclusivamente o seu familiar, o seu cuidador, vai ser diferente, obviamente, aqui cada vez que o vídeo for visualizado. E, efetivamente, aqui o nosso objetivo era contemplar e abranger o maior número de estratégias e de indicações variáveis. E foi em função disso que foram definidos aqui alguns perfis, sendo que os perfis efetivamente basearam-se nas componentes e nas capacidades motoras, ou seja, o que é que o utente consegue fisicamente fazer, e nós aí tivemos três linhas orientadoras, ou seja, a sua capacidade, de um lado, para assumir a posição de pé, para conseguir deambular, ou seja, andar de forma autónoma, com ou sem auxiliar de marcha, e também a capacidade de ter movimentos ativos, ou seja, de movimentar o seu braço. Em função aqui destas três linhas orientadoras, foram traçados seis perfis diferentes, em que existe uma variação de um perfil de uma pessoa mais dependente para um perfil de uma pessoa menos dependente, ou seja, que consegue fazer mais atividades de forma autónoma, por si só. Em função disso, foram definidos vários vídeos, sendo que, dando aqui uma visão mais abrangente, nós temos... Pensámos num total de 11 vídeos, sendo que 4 são dirigidos para uma componente mais educativa e os restantes focados no exercício físico. Porquê o exercício físico? Nós ainda não falámos muito nisto, não sendo o objetivo maior, mas para quem nos possa estar a ouvir, esta mensagem é importante. Prometendo para alguém que acaba de ter um AVC, uma das principais recomendações baseia-se na atividade física e no exercício físico, portanto, atividade programada. E foi em função disso também que nós optámos e desenvolvemos este projeto, baseado aqui pelas orientações que nós temos, pela evidência científica que nos indica que o exercício físico estrutural deve ser uma principal linha de abordagem em conjunto com o componente educativo. Portanto, em função disso, foram desenvolvidos aqui estes vídeos, sendo que eu acho importante frisar, nós tivemos aqui em atenção que vamos então definir um limite mínimo de 30 minutos para os vídeos do exercício físico, porque queremos que o exercício físico seja feito de forma acompanhada. Por isso, em cada vídeo, as alunas desenvolvem aqui o trabalho de fisioterapeuta que está pelo ecrã, mas que tenta, da forma mais próxima possível, dar indicações para o utente, garantindo a sua segurança, garantindo quais é que são os cuidados que devem ser tidos em conta, aquilo que devem ser os sinais de alarme, ou seja, nós queremos que a pessoa reconheça quando é que deve parar, quando é que deve continuar a realizar o exercício, quando é que deve pedir o auxílio, quando é que o cuidador ou o familiar deve estar presente em cada atividade, e durante aqueles 30 minutos vai realizar o exercício de forma acompanhada, embora aqui virtualmente.
Sim, e são, e era neste sentido que eu também dizia que era um bom complemento para fisioterapeuta, que é, são, e por essa razão, e eu acho que isto é algo que também é importante desmistificar da minha parte, porque foi a minha percepção, que é, são vídeos longos. São vídeos que, à partida, nós olhamos, 45 minutos ou 40 minutos a ver, mas são sessões acompanhadas, ou seja, as pessoas têm ali sessões acompanhadas, é quase uma telerreabilitação, vá que gravada, não é? Mas é de alguma forma tentando especificar. Eu acho que esse trabalho é incrível, o facto de neste mundo digital, que é tão amplo e que, como a Ana estava a dizer, que não conseguiram localmente perceber as necessidades, não é? Só para tentar contextualizar, se calhar num momento normal, sem uma pandemia, tentava-se perceber as necessidades e, de acordo com essas necessidades, implementar algo de acordo com essas necessidades. Só para tentar aqui explicar, e por favor complementem. O que aconteceu aqui foi que tivemos que ir aos estudos que existem, à literatura que existe, àqueles artigos que dizem, por norma, estas pessoas têm necessidade de tal, e portanto nós vamos incidir nisto. Foi isto que aconteceu, certo? Pronto. E digam uma coisa, se calhar aqui para a Mónica, porque estávamos aqui a falar na questão das necessidades e falámos aqui com a Ana sobre as necessidades neste âmbito do trabalho aeróbio, o fortalecimento muscular, braços, pernas, e em relação à prevenção de quedas. Isto é um problema, de facto, nestes doentes?
Pronto, sabe-se que uma das consequências comuns após o AVC, descrita mesmo também na evidência, são as quedas. Pronto, eu no primeiro semestre, como a professora Carla referiu, tive a oportunidade de levantar as necessidades da população da Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra acerca desta temática, para posteriormente desenvolver um programa, neste caso, de prevenção de quedas. Contudo, pronto, devido à situação pandémica, os projetos tiveram de ser readaptados. E então, tendo em conta todo este conhecimento que tive previamente, abordou-se que a prevenção de quedas deveria ser um tópico a abordar nos vídeos que iriam ser desenvolvidos. E para além disso, também sabe-se que 39% das quedas ocorrem em contexto domiciliário, fator que pode ser agravado devido ao atual contexto. Então, também sabe-se que uma das consequências mais frequentes nos utentes que sofreram AVC, neste caso, é o déficit de equilíbrio, sendo este então um fator de risco para a ocorrência de quedas. E então, também tendo em conta o que a evidência defende, as pessoas que sofreram AVC e os seus respectivos cuidadores e familiares devem receber informação sobre a avaliação e gestão do risco de queda. Então, introduzir esta questão do exercício e a componente educacional pode ser benéfico para a prevenção de quedas a longo prazo. Desta forma, e tendo em conta todo o que referiu, sugeriu-se então que, neste caso, para a prevenção de quedas, existisse dois vídeos de equilíbrio, na posição de pé e outro na posição de sentado, e de encontro àquilo dos perfis que a terapeuta Teresa teve a abordar, e também houve, de acordo com a evidência, considerando então os diferentes contextos sociais em que a pessoa que sofreu um AVC pode estar inserida, mostrou-se pertinente a criação de um, neste caso, de um vídeo educativo focado mesmo para a prevenção de quedas, fosse dirigido ao próprio e aos seus cuidadores ou familiares.
É bastante prático. Ou seja, educativo muitas vezes parece que pode ter, podemos conectar é um vídeo explicativo, mas sim, mas é explicativo, mas é também bastante prático quando tu acabas por demonstrar algumas questões úteis, não é? Neste âmbito da prevenção de quedas.
Sim, sim. Mesmo um vídeo contém então uma componente informativa, neste caso sobre temas como quais os fatores de risco para a ocorrência de uma queda, quais as suas complicações e como as prevenir, e de seguida surge então uma componente demonstrativa, estratégias a adotar de como cair em segurança e como levantar após uma queda. Portanto, sim, tem estas duas componentes.
Exatamente. Antes de irmos ao processo dos vídeos, porque eu acho que isso é importante, e já percebemos que perfis têm uma relação com o tipo de dificuldade e, portanto, os vídeos, o tipo de exercício que o utente vai fazer no vídeo que vê. Eu queria, entretanto, passar aqui para a Beatriz. Beatriz, ficaste com a questão mais de educação, não é? Mais educacional, esta componente tão importante e muitas vezes tão menosprezada e pouco valorizada, mas é de facto algo que provavelmente em qualquer condição crónica e até aguda, subaguda, tem de ser valorizada, porque é o que faz sentido. E E nós fisioterapeutas temos, temos o, nós sempre tivemos o bichinho da educação e, portanto, acho que nós queremos sempre dar informação. Às vezes é muito, outras vezes é aquela que é, mas eu acho que é algo bastante importante e acho que temos que falar. Eu acho que neste âmbito do levantamento de necessidades era neste sentido que eu te queria também perguntar. Educação para cuidadores, não é? Foi aquilo, cuidadores de utentes sobreviventes da AVC, foi dirigido para estas pessoas, certo?
Sim.
Eu ia te perguntar, existe efetivamente esta necessidade, a educação para cuidadores, e porquê é que existe esta necessidade?
Sim, os cuidadores, segundo a evidência científica mais atual, referem várias necessidades quando se trata do regresso à casa dos seus familiares, pois o regresso à casa traduz-se num menor suporte e acompanhamento diário por parte dos profissionais de saúde. Eles relatam este período como sendo um período desafiador, em que cada um terá de se ajustar aos novos papéis que terá em casa, porque, como já foi dito, muitas vezes os familiares é que são os cuidadores e as pessoas vão ter de adaptar a vida à pessoa que têm em casa. E eles também referem que tem muito impacto nas suas vidas, porque muitas vezes sentem que não têm habilidades e os conhecimentos necessários para cumprir o papel de cuidador. Posto isto, os vídeos desenvolvidos têm o objetivo de ajudar e permitir a aquisição de skills por parte dos cuidadores, essenciais para ajudar a sua participação e a sua segurança ao desenvolvimento e colmatar as necessidades que estes mesmos reportam.
Ou seja, estamos a falar de tentar dar competência, não é? Dar capacidade ao cuidador para fazer as transferências, ajudar a pessoa a movimentar-se na cama, eventualmente com segurança, não é? E de forma a depois, se calhar, a conseguir fazer o resto das atividades do dia-a-dia de forma... dentro daquilo que é possível, obviamente, mas da forma que o fazia antes, não é? Tentar, de alguma forma, garantindo estes pressupostos, tentar que o cuidador tenha uma qualidade de vida, que isso também é importante, uma qualidade de vida o melhor possível, não é? É um bocadinho por aí. Chegaste a três temas.
Sim.
Diz, força.
Sim, os cuidadores referiam como maiores necessidades o facto de saber posicionar o seu familiar na cama, a prevenção às lesões na pele, que são as chamadas úlceras de pressão, os cuidados a ter com a pessoa com dor no ombro, o facto de mover o seu familiar na cama e conseguir transferi-lo. Posto estas necessidades, chegou-se a três vídeos. Um vídeo sobre os posicionamentos, que engloba os riscos associados às úlceras de pressão, pois estas advêm de posicionamentos prolongados, e como prevenir estas. Os cuidados associados aos posicionamentos e a sua relação com a dor no ombro, e como a Mónica já referiu, estes vídeos também, como são vídeos educativos, também têm uma parte demonstrativa. O resto da informação está numa parte mais explicativa e ao fim do vídeo temos uma parte mais demonstrativa, em que é demonstrado a maneira correta de posicionar o familiar. O outro vídeo é referido à mobilidade no leito, ou seja, a mover o familiar na cama, em que são abordados os riscos associados ao cuidador e como reduzi-los, a relação do ombro doloroso com a mobilidade, e são demonstradas quatro atividades. No vídeo relativo às transferências, são abordados os riscos associados ao cuidador e como reduzir os mesmos, a relação do ombro doloroso com as transferências, indicações para o cuidador e demonstração de duas transferências.
Portanto, é bastante informação e informação que parece... Eu acho que todos nós conhecemos alguém que teve um AVC e que está em casa. E todos nós conhecemos alguém que tem um cuidador e que não tem capacidade efetiva portanto, tem capacidades, obviamente, mas não tem todas as capacidades que nós gostávamos para cuidar, não é? E é exatamente isto, eu acho que gostava de reforçar, mas se a professora Carla quiser acrescentar, eu acho que o papel de cuidador e de familiares, e portanto estamos a falar no AVC, mas podemos falar em muitas condições, esclerose lateral amiotrófica, uma doença obstrutiva, uma doença crónica respiratória, portanto, com diferentes graus de dificuldade, obviamente, mas e obviamente que isso é percepcionado de forma diferente por cada cuidador, e portanto a dificuldade de um cuidador para uma condição mais simples pode ser diferente daquela para uma condição mais complexa. E este papel é diferente, não é? Este papel é diferente, o nível de competências que se requer de um familiar é um nível de competências diferente de que se requer de um cuidador. Certo? E portanto, eu acho que esta questão de... Eu estava aqui à procura, entretanto, do vídeo, só para pôr aqui o link no chat, também para depois conseguirem consultar a página de Instagram da escola. Eu, entretanto, já ponho quando tiver aqui uma aberta, de alguma forma, mas o que é que eu queria agora perguntar-vos? Queria que vocês se calhar começava pela Ana, estávamos a falar com a Ana em primeiro lugar, o processo de execução dos vídeos, ou seja, foi um processo longo e, portanto, deu trabalho, portanto, elaboração de guiões, cálculo, elaboração, gravações, edições, etc. Explica um bocadinho, Ana, como é que foi este processo?
Ok. Depois de nós definirmos um bocadinho os vários perfis clínicos que a professora Teresa teve a explicar, tentámos fazer um guião geral do projeto. E esse guião tinha 11 linhas orientadoras, 11 princípios gerais, que seriam princípios que nós, estando em casa, cada uma na sua casa, a fazer cada uma os seus vídeos, tivéssemos em conta para que no fim houvesse uma homogeneidade e o projeto fosse unificado e os vídeos tivessem as suas diferenças em relação ao conteúdo, mas as suas parecenças em relação à estética, aos vídeos serem gravados na horizontal, ao tempo, a nós estarmos devidamente fardadas com a farda da escola. Esses aspectos foram todos planeados antes de passarmos à gravação dos vídeos. Depois, houve um plano específico de cada vídeo, onde cada uma foi responsável por dividirmos, ou seja, cada uma ficou com uma temática. Dentro dessa temática foram definidos X vídeos e cada uma fez o guião específico para esse vídeo, em que se tentou basicamente fazer como um guião do teatro, em que escrevemos a forma como queríamos explicar aquilo para a câmara, para que aquilo se assemelhasse o mais possível à fase de gravação que veio depois. Foi uma fase que, na minha opinião, e acho que a Bia e a Mónica também concordam, desafiadora, porque não estávamos de todo habituadas a estar em frente a uma câmara a gravar horas e horas até que tudo ficasse perfeito e a gravar as 10 vezes, 3 séries, 10 repetições de 5, 6 exercícios por vídeo. Depois a fase de edição também foi muito trabalhosa, lembro 7, 8 horas de gravação no total, mas acho que no fim ficou um resultado satisfatório e acho que ficámos todas muito contentes com o resultado final.
Foram 6, 7 horas de gravação, mais umas quantas de edição e portanto, para além da elaboração do guião, e portanto foi, eu acho que é importante dizer isto, porque primeiro, foi um trabalho preparado de uma forma muito minuciosa, em primeiro lugar, e depois estas skills, estas capacidades que vocês, entretanto, desenvolveram de alguém que não é necessariamente profissional, longe disso, em gravação, edição, foi excelente. E, portanto, eu acho que é por isso que este projeto tem que ser, de alguma forma, não só aqui, mas em todo lado, e portanto divulgado, que é este trabalho deu-vos trabalho, muito trabalho, este projeto deu-vos trabalho, e portanto tem que ser divulgado, e para além disso é útil, e portanto sendo útil e adaptável a muitos contextos, acho que faz todo sentido. E é importante perceber o vosso empenho e a vossa envolvência nisto tudo, não é? Porque realmente tu disseste, um guião de teatro. E é um guião, não é? É um guião. E escrever um guião dá trabalho. E há pessoas que ganham dinheiro com escrever guiões, não é? E, portanto, é um trabalho profissional. E, portanto, eu acho que é importante mencionar isto. Olha, onde é que podemos aceder? Eu já disse, mas onde é que podemos aceder neste momento e, eventualmente, onde é que vocês o querem fazer chegar, estes projetos? Posso, professora Carla?
Posso só voltar atrás numa coisa? É só porque nós, naturalmente, os vídeos consumiram bastante tempo, não é? Houve aqui uma preocupação muito grande em pensar em muitas coisas, mas queria só aqui reforçar que não foram apenas elaborados vídeos, porque também aqui pensámos na possibilidade de eventualmente não ser muito prático para a pessoa estar a acompanhar a realização do exercício, a ter que visualizar o vídeo, não é? Porque podemos pensar que pode não ter o computador no mesmo espaço onde vai fazer o exercício e, portanto, pensámos aqui também numa forma de formato, por exemplo, escrito, né, em papel, em que a pessoa pudesse imprimir e ter a folha com os exercícios ao lado e fazer então o exercício onde quisesse. Eu só queria só reforçar este aspecto, porque não foram apenas os vídeos que foram pensados, portanto, aqui tínhamos também a ideia de que, mais uma vez, né, portanto, tínhamos aqui ter variedade nas preferências para o centro para realizar o exercício ou até mesmo relativamente à educação. As pessoas podiam querer ter a informação em papel, até para fazer uma checklist em termos dos fatores de risco que têm em casa e que poderão e que de que forma poderão minimizar o risco. Às vezes até pode ser a filha ou o filho que imprime no trabalho e que leva para o pai para ter em casa, porque também há pessoas que não têm internet. Portanto, pensámos aqui num conjunto muito vasto de possibilidades, exatamente, e tentar chegar ao maior número de pessoas e nas suas preferências e estilos. Portanto, só reforçar esse...
E esses materiais foram produzidos, os escritos, estamos a falar dos materiais escritos, foram produzidos não só nesta componente do trabalho aeróbio, etc., como também na questão educacional, certo?
Sim, todos. Todos os vídeos têm também uma versão, digamos, escrita. Se a pessoa não quiser ou se preferir ter a informação em formato de papel, portanto tem o documento escrito sempre em acesso e que está também no canal do YouTube, na descrição, portanto a pessoa clica no link e tem acesso ao PDF que basta descarregar e imprimir se quiser, ou aceder no iPad, ter em formato
portanto, digital. Os materiais escritos estão nesta descrição do...
Sim.
E neste momento... Não está em mais sítio nenhum até ao momento?
Até ao momento não, mas previmos ter também depois no portal da escola, portanto existe neste momento, está a ser criado, este não é o único projeto comunitário que foi desenvolvido nesta fase pandémica, existem outros projetos que inclusivamente até poderão interessar a utentes sobreviventes da AVC, nomeadamente na área da diabetes, na área da hipertensão arterial e portanto aqui a ideia do departamento é ter uma área dedicada a estes recursos digitais e termos no portal da Escola Superior de Saúde ter um espaço dedicado aos projetos comunitários onde irão estar alojados todos estes recursos. Portanto, de momento estão no canal do YouTube, irão continuar a estar no canal do YouTube, mas adicionalmente também irá estar neste momento a ser preparada a página no próprio portal da escola.
E os vídeos estão no YouTube neste momento e estarão também no portal da escola?
Sim, tudo, os recursos todos.
Está tudo englobado também no portal?
Sim. Também referir que associado a estes vídeos existe também um link para um questionário, portanto, e aqui também achamos que, ok, temos 11 vídeos, são os 11 vídeos iniciais deste projeto, mas queremos muito receber o feedback das pessoas, queremos muito perceber se os vídeos se adequam, não é? Portanto, se aquilo que está descrito na literatura e a forma como nós pensámos nas alternativas faz sentido ou não, e temos também propostas de outras temáticas que possam ser úteis e importantes para as pessoas e para podermos dar continuidade ao projeto, portanto, ou daqui a uns meses podemos ter mais 11 vídeos, por exemplo, mas nós gostaríamos que eles fossem não pensados apenas do ponto de vista teórico, mas que tivessem aqui também, fossem beber-se daquilo que são as necessidades dos próprios e daí termos colocado este questionário para de facto podermos ter feedback das pessoas.
No fundo, nos próximos anos o que se quer é aumentar estes recursos, não é? Ou pelo menos ir o mais especificamente ao encontro das necessidades dos doentes, não é? Ao momento, muitas vezes mudam, não é? Calculo que possam mudar, se mudaram neste contexto pandémico, não é? Portanto, podem mudar daqui a 6 meses, por exemplo.
É uma visão também. É uma visão também interessante. Eu agora pensando aqui no contexto de prática clínica e atendendo à minha realidade, e muito se fala do Covid também nos ter trazido aqui muitas vezes o acelerar de várias necessidades, e efetivamente é isso que nós podemos constatar com este projeto, porque no fundo temos aqui à nossa disposição recursos digitais que são necessários neste momento atual, no momento em que os nossos utentes de algum modo viram reduzidos os números de sessões de fisioterapia, mas podem ser um complemento utilizado no futuro. Portanto, nós queremos aumentar a capacidade e sabemos que é efetivo que a pessoa consiga desenvolver capacidades próprias para fazer atividade física, para fazer exercício físico, para saber quais as estratégias que melhor resultam consigo no dia-a-dia. Isso aumenta, no fundo, a capacidade dela própria gerir a sua condição e, neste caso, atendendo aqui ao fator de ser uma condição crónica, o AVC implicar uma cronicidade, efetivamente estes recursos podem estar disponíveis para sempre e serem utilizados. Sendo aqui, como a professora Carla dizia, estes 11 foram os principais e os primeiros, que não significa que não possam vir a ser desenvolvidos mais recursos que venham complementar a prática clínica e a necessidade que nós vemos todos os dias.
Sim, e este facto desta pandemia acabou por acelerar, acelerar esta habituação, digamos assim, à reabilitação à distância, não é? Começou aqui a haver outra importância e, portanto, provavelmente irá avançar de outra forma, e isto acaba por também fazer parte disso, não é? Desta reabilitação à distância.
Só queria reforçar. E mais, peço desculpa, Renato, e não, mais, não. Muitas vezes os utentes sentem-se abandonados depois de terminarem as sessões de fisioterapia, terapia da fala, terapia ocupacional, e essa poderá ser uma forma, de facto, de a pessoa, e como a Teresa referia, desenvolvendo a sua capacidade de gerir a sua condição e conseguir perceber o que é melhor para si, o que é que resulta melhor, de conseguirem encontrar aqui um conjunto de exercícios e os próprios selecionarem e conseguirem monitorizar e definir a sua própria reabilitação ao longo da vida. Porque também, se não fizerem nada, conseguirão depois começar a sentir alguma deterioração. E, portanto, há aqui também, eventualmente, poderemos ter aqui também um sentimento de algum acompanhamento à distância, mas que poderá minimizar muitas vezes este sentimento reportado de abandono e de sentirem que, ao deixarem de ser estes profissionais que irão ver, portanto, os seus ganhos funcionais perdidos. Não tem que ser assim.
Carla, estava também a pensar, não sei se já reforçamos, mas eu acho que isto é importante. Cada exercício é acompanhado de várias alternativas para a execução do mesmo. Este é um aspecto principal quando nós pensamos que cada utente com AVC é uma manifestação e é uma pessoa em particular. Portanto, nós temos aqui aspectos particulares que podem induzir a pessoa a selecionar uma alternativa ou outras para o mesmo exercício. Isto é algo muito importante que nós tivemos em atenção. Portanto, em cada exercício que é proposto, são apresentadas várias alternativas, sendo que é explicado qual é que deverá ser o critério para a seleção de cada uma delas. E o mesmo acontece nas sessões educativas, ou seja, quando nós introduzimos aqui novas informações, mas quando são demonstradas, é importante que quem vê aquele vídeo perceba que não existe uma melhor solução para fazer as coisas, não. Só deve ter a consciência, para o meu caso, para o caso do meu familiar, do meu, da pessoa em que eu estou a prestar cuidado, qual é que será a alternativa que eu devo selecionar. Isto foi tido em consideração.
E é bom perceber, e é bom eu sentir, enquanto pessoa, que não sou, obviamente não sou leigo, mas que estou aqui a fazer o papel de leigo quase, mas que a sentir que um projeto digital se tenta aproximar de mim, não é? De mim, digo da pessoa, porque esta adaptação acaba por nos levar a isto mesmo, e é o doente sentir-se abandonado, não é? E espero que pelo menos esta situação pandémica tenha feito com que as pessoas se aproximem mais destes recursos digitais, destes YouTubes da vida, destes Zooms da vida, não é? E que tendem de alguma forma procurar conforto aí. Obviamente que existe conforto e conforto, existe conforto que não é adaptado, existe este tipo de conforto, estou a pôr aqui conforto com muitas aspas, mas que este, em específico deste projeto, que consegue-se adaptar, tiveram este cuidado, não é? De conseguir adaptá-lo ao máximo. Eu acredito que, e isto é isto que eu queria reforçar para terminar, sendo que já estamos quase a fazer uma hora de conversa, mas se quiserem acrescentar alguma coisa, estejam à vontade, que é, vocês tentaram adaptar, mas o feedback é importante, ou seja, o dar-vos respostas e responderem ao questionário que está na descrição do YouTube para cada vídeo. E portanto, digam uma coisa, cada vídeo corresponde, este link corresponde ao vídeo que nós estamos a ver, ou é geral, ou este link, por exemplo, eu abro de um vídeo e estou a dar o feedback em relação aos vídeos todos, ou estou a dar especificamente em relação ao vídeo que estou a ver?
O questionário é comum, ou seja, as questões que são colocadas são comuns, mas no, na primeira parte a pessoa seleciona a que vídeo é que se está a referir.
Ok, tem um género de um tica, não é? E selecionamos
sim, exatamente.
Ok, portanto, isto é importante, e a dizer isto neste sentido, que é o facto de vos darem feedback, e é importante, feedback, queria aqui arranjar uma palavra mais, mas vos darem, avaliarem a opinião, exatamente, é importante para, agora nos próximos anos, vocês conseguirem melhorar e adaptar aquele conteúdo, eventualmente produzirem conteúdo por cima que seja ainda mais específico e mais ao encontro das necessidades destas pessoas.
Aliás,
nós queremos ser um bocadinho mais ágeis, desculpa, Ana Afonso, que é nos próximos meses. Queremos ser ágeis porque, de facto, esta...
Tem que ser rápido porque este mundo digital é rápido, não é? Aliás, estávamos a falar sobre isso outro dia. Ana, força.
Eu ia só acrescentar que o questionário, no fim, tem uma pergunta aberta em que as pessoas podem sugerir elas próprias temáticas que queiram ver respondidas em vídeos futuros ou em documentos, recursos futuros. E isso pode ser uma mais-valia para quem vem a seguir, os alunos que vierem a seguir e que peguem neste projeto, possam desenvolver outras temáticas e adicionar mais recursos.
Okay, muito bem. Eu, por mim, vou só dar aqui uns segundos para dar a possibilidade de alguém que esteja aqui presente queira colocar uma questão. Podem colocar a questão de duas formas, ou escrever no chat ou eventualmente a pedir para participar. Eu dou-vos a palavra por vídeo ou por áudio, não há problema nenhum. Mas queria-vos, entretanto, se não tivermos ninguém, eu vou agradecer-vos mais uma vez. Vou felicitar-vos a você, às quatro, não está aqui a Ana Rita Sousa, mas vou felicitar-vos às quatro, Ana Afonso, Beatriz Brandão e Mónica Marques e Ana Rita Sousa. Vou agradecer também à professora Carla Pereira e à terapeuta Teresa Dias, que tiveram esta colaboração, esta orientação destes projetos. E portanto, eu tenho-vos aqui em três janelas separadas, que é, tenho as estudantes já fisioterapeutas, não é? Só estão à espera de uma formalização, e portanto, e tenho a professora Carla e a terapeuta Teresa do outro lado. E eu acredito que esta questão do feedback, do vídeo, do dar parecer e deste processo todo foi muito complicado e um quebra-cabeças. Também já passei por isso e, portanto...
Foi um mês, todas as semanas, horas, feedback.
E é por essa razão que eu, exatamente por esta razão que eu acho que temos que dar visibilidade a isto. E, portanto, eu pedia... Este vídeo vai estar disponível no Facebook, depois vai para Instagram e vai também para podcast. Eu espero que seja muito partilhado. Eu espero que todos nós nos ajudemos de forma a conseguirmos levar isto a bom porto. E, portanto, temos que ser rápidos e, portanto, o feedback é importante. Se puderem ver estes vídeos e, se vos interessar e se for ao encontro das vossas necessidades, por favor, vejam e deem um feedback, seja ele qual for, não é? Seja, os vídeos são longos, os vídeos são curtos, os preciso mais alternativas ao exercício, tenho, preciso, olha, tenho uma dúvida sobre o meu ombro que dói depois do AVC e que não passa numa determinada posição, seja o que for. Portanto, é importante reforçar isto. Obrigado a todas, mais uma vez. Eu sei que o tempo é...
Obrigada,
não. O tempo é único... quer dizer, o tempo é de valor, não é? Acaba por ser a única coisa de valor que nós, no fundo... Das únicas coisas de valor que nós temos, não é? Disponibilizar o nosso tempo para. E, portanto, obrigado a todas por estarem aqui. Isto está com o podcast, Facebook, Instagram, portanto, ainda tem... Ainda vão ver, ainda vão ver novamente e, portanto, vai haver muita gente que também vai ver e, portanto, vamos estar tranquilos em relação a isto e eu acho que vamos conseguir levar este projeto a bom porto e espero que isto seja para dar continuidade neste mundo digital ultra rápido em que vivemos, mais rápido do que a internet de hoje em dia, não é? E, portanto, obrigado mais uma vez. Fechamos aqui a sessão e pronto, olhem, e dou-vos a vocês as três, quatro, que falta a Ana Rita, mas que dou-vos a vocês as três as minhas felicitações e boa sorte. E espero que continuem ligadas a este âmbito da literacia, que é, no fundo, é por isso que surge este projeto e, portanto, eu quero que toda a gente faça coisas deste género, porque quanto mais houver, obviamente tentando manter aqui uma informação mais ou menos fiável e fidedigna, mas pronto, tentar fazer isto, porque eu acho que quantos mais projetos houver e plataformas existirem, acho que a mais pessoas nós chegamos e, portanto, avancem. Está bem?
Sem dúvida.
Obrigado.
Parabéns também pelo projeto.
Obrigado.